quem vai ser o adversário para essa final. Final essa que irá acontecer lá em Brasília. Já o sub-13 da equipe do Fortaleza venceu por duas vezes em dois jogos a semifinal do Campeonato Cearense. E o Fortaleza, ambos venceu por 3-0. A final vai ser contra a equipe do Tirol, jogo ainda a ser, não saíram a data. Até o presente momento, a data não foi confirmada. E o Fortaleza tem aí vários atletas para renovação de contrato, né? E também vamos ver como é que vai se definir. Eu tenho aqui, mas é longo, os salários de alguns atletas do Fortaleza, a começar pelo João Ricardo, R$ 2.200.000. Isso é informação não oficial. Por enquanto, é o que nós temos, desejando a todos um bom dia e até amanhã, neste mesmo horário.
E a CBF, Daniel Esperon, premiou os melhores, Esperon.
A CBF realizou o Prêmio Brasileirão 2025 em Copacabana, no Rio de Janeiro. A cerimônia homenageou os campeões brasileiros feminino e masculino e escolheu os melhores de cada campeonato, com destaque para a seleção do Brasileirão de 2025, que tem o goleiro Rossi do Flamengo, os laterais Paulo Henrique do Vasco e Reinaldo do Mirassol, os zagueiros Fabrício Bruno do Cruzeiro e Léo Pereira do Flamengo, os volantes Jorginho do Flamengo e Lucas Romero do Cruzeiro, meias Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro, atacantes Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. O melhor treinador ficou para Rafael Guanais do Mirassol. O prêmio Roberto Dinamite para o artilheiro foi para Caio Jorge do Cruzeiro. E o prêmio Revelação para o atacante do Vasco, Rayan. Após a cerimônia, o presidente da CBF, Samir Chaoud, falou sobre a realização do Campeonato Brasileiro.
Pontos negativos, pontos positivos, mais positivos, acredito. E os negativos vamos trabalhar para melhorar e corrigir para o ano que vem. Então, ano que vem nós queremos, com toda essa mudança que fizemos aí no calendário do futebol brasileiro, melhorar o nosso produto, melhorar o nosso campeonato e, se Deus quiser, cada ano ir melhorando cada vez mais.
No âmbito feminino, a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 ficou com a Gabi Zanotti, do Corinthians. E um detalhe, a CBF acabou cometendo uma gafe ao divulgar os campeões das categorias juniores. A entidade descreveu que o Flamengo foi o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 feminino, mas, na verdade, a competição foi vencida pelo Botafogo. O título do Alvinegro saiu sobre o rival Flamengo, mas quem venceu foi o Alvinegro Carioca. A CBF também premiou, durante a cerimônia, as jogadoras do Cruzeiro, as Brabas, que receberam o troféu de campeãs brasileiras. E no masculino, o presidente do Flamengo recebeu o troféu de campeão brasileiro pelo clube, já que a delegação rubro-negra está no Catar para a disputa da Copa Intercontinental. Agência Rádio Web com informações do Prêmio Brasileirão, Daniel Esperon.
Valeu, Esperon. Iveson Gomes repercutiu a opinião de Ancelotti sobre os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Fala, Iveson.
Após conhecer os adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, o treinador Carlo Ancelotti pregou respeito aos rivais. A seleção estreia contra Marrocos, quarta colocada em 2022, em seguida enfrenta o Haiti e encerra a primeira fase contra a Escócia. O italiano espera a seleção brasileira competitiva em toda a Copa do Mundo.
Temos que ganhá-lo, então temos que focalizar no nosso trabalho, como disse, respeitar o adversário, estudar bem o rival. Isso é muito importante para a comissão de fazer um trabalho que temos que fazer, mas depois tem que ganhar o jogo. E se pode, ganhar os três jogos. Nossa ideia é muito clara. Temos que estar competitivo em toda a Copa do Mundo.
o treinador já projeta os últimos preparativos da seleção canarinho para o Mundial. A ideia é finalizar a preparação na Granja Comari e realizar um amistoso em território nacional antes de embarcar para os Estados Unidos.
É importante despedir-se do Brasil, porque queremos criar e chegar a Estados Unidos em um bom ambiente. Então, eu acho que é muito importante começar a preparação na granja. É muito importante jogar o último jogo amistoso em Brasil.
A delegação brasileira que acompanhou o sorteio segue em solo americano para preparar a logística para os primeiros jogos. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, comemorou os horários das partidas do Brasil na primeira fase.
Os horários nos atenderam, né, porque serão dois jogos no final de tarde aqui nos Estados Unidos, uma temperatura mais amena, e um à noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura, ela já diminui bastante. E agora, a partir deste domingo, nós iniciaremos as nossas visitas ou revisitar os base camps e hotéis que já vistoriamos antes, para confirmarmos aí, junto à FIFA, a nossa prioridade.
O Brasil enfrenta Marrocos em Nova Jersey, depois viaja até a Filadélfia para enfrentar o Haiti e encerra a primeira fase em Miami contra a Escócia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Valeu, Iveson Gomes. Bom dia, Júnior Índio. Tudo bem com você, Júnior Índio Rocha? Júnior Rocha, eu chamo de Júnior Índio. Bom dia para você, Júnior Índio. Bom dia, professor Nunes. Tá indo à faculdade ou está em casa? Bom dia, Rômulo Loyola. Tá aqui ou tá lá? Tá na estrada? Bom dia, Juarez Araújo. Tá aqui ou tá lá? Tá aqui ou tá lá? Bom dia, Bibi. Alô, Bibi. Bibi, Bibi. Bibi, 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 Bibi. Sai da frente que Bibi vai passar. Alô, Bibi. Tá da frente que Bibi vai passar. Eita, rapaz. Bom dia aos marinheiros do Brasil que nos acompanham. Alô, Jorge Palito. Foi da Marinha Mercante. Alô, Jorge Palito. Tudo bem com você aí no Jardim das Oliveiras? Alô, Jorginho. Já chegou de viagem? Alô, Dena. Estão aqui ou estão lá? Estão aqui ou estão... Onde é? Lá na praia da Majorlândia. Lá é o quê? Aquiraz, né? É Aquiraz? Não, bicho. É não. A Praia da Majorlândia é outro município lá, bem depois de Aquiraz. Aracati, 8h30, vixe, já passou, 8h33, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Domingos de 7 às 9 da manhã tem Domingo Total na Assunção Cearense. Uma revista eletrônica de arte, cultura, cidadania, reportagens, política, humor, reflexões e conhecimento.
Vem, acorde cedo no domingo e eu faço valer a pena.
Domingo Total, para você folhear com os ouvidos, de 7 às 9 da manhã, aqui na Assunção.
G
gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos. Multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
J-Lacerda. 8h36, de volta no Alô Alô Fortaleza desta terça-feira. Vamos falar com Jeová Mendes, o nosso escritor, historiador, palestrante. Estamos nos aproximando do Natal. É, estamos chegando lá. Mas antes, Jeová Mendes, gostaria de saber sobre esse santo São Juan Diego, esse nome Juan, Dom Juan, né? Tem nada a ver com Dom Juan não, né? O São Juan Diego. Bom dia, Jeová Mendes.
Pois não. Pois não?
Tudo bem, Jeová Mendes? Tá ouvindo, Jeová?
Bom dia, meu amigo Jota Lá. Bom dia, meu amigo Jota Lá. Bom dia, meu amigo Augusto. Um abraço aí também para o meu amigo Carlos Pajéu. E um abraço também para o grande meu amigo Wes Loyola aí são encapuçados, né?
É, bom, tá nos ouvindo.
Esse São Juan Diego, é chamado São Juan Diego de Coautitlan. É o nome lá do México, né? Da língua azteca, né? Ele nasceu, meu amigo já falou certo, em 1474, na cidade do México. Morreu em 1548, tendo sido apenas um pobre índio da etnia azteca, que vivia humildemente como escravo, fabricando esteiras. Ele vivia só de fazer esteiras. Então atribui-se a ele, meu amigo, o primeiro contato com Nossa Senhora de Guadalupe, que lhe pede para comunicar ao bispo a construção de uma igreja no local da aparição. Como a negativa do bispo, que está na versão do índio, Nossa Senhora operou vários milagres até que aquela autoridade eclesiástica atendesse aquele pedido, construindo então o famoso santuário de Guadalupe, na cidade do México, que hoje é um dos maiores santuários do mundo, recebe gente de todo mundo, de todos os países, né? E vão lá, que é um santuário muito bonito, o santuário da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a grande padroeira lá do México, né? E tudo começou com um índio, Juan Diego de Coautitlan, que era nome do cultivo, povo de índio, né?
Sei. Bom, hoje a gente lembra São Juan Diego, Santa Leocádia e São Ciro. Vamos falar de mais esses dois aí, Jeová.
Bom, no caso de Santa Leocádia, de Toledo, que ela nasceu em Toledo, na Espanha, foi uma santa espanhola, já fala sério, que enfrentou a terrível perseguição comandada pelo prefeito romano, Públio Taciano, que decretou a prisão da santa, né, acusando-a e negar prestar culto ao imperador Diocleciano, sendo submetida a várias modalidades de torturas. Ela morreu em meio aos horrores da tortura, porque simplesmente ela não aceitava queimar incenso, nem se prostrar diante do imperador romano Diocleciano, um dos mais cruéis imperadores, um dos mais malvados, cretinos e derramador de sangue. Sangue violento, Diocleciano. Morreu com câncer no estômago e tanto. Morreu em 306 d.C. Esse miserável, que está lá no inferno queimando, né?
Imagina, hein? Tive um tio que chamava Leocádio. Leocádio. A gente ouve falar muito Léo, né? Léo. Leocádio, Leocádia. Pouco usado esse nome.
Léo é Leão, né?
É. Leocádio realmente é um nome raro, mas eu acho um nome bonito, Leocádio. Eu lembro de meu tio Leocádio, era um negrão sarado, assim, bem forte, era motorista de caçamba, transportava pedra, betume, aquele negócio todo lá, na estrada, construía estrada, rodovia, né? Era um negrão forte assim.
Já é falecido, né?
Já, tio Leocádio, ele faleceu lá pela década de 90, já faz muito tempo. Eu era bem menininho, eu ficava com medo quando eu chegava lá na casa dele, que ele vinha com aquele caçambão, aquele carrozão Fenemê, aquele pneu grande, eu corria.
Eu
corria. Tinha um medo danado daquele trem lá. Eu corria. Mas eu esqueci da Santa Joana. É. Jeová, tem Santa Joana também hoje, né?
Tem Santa Joana também. Mas hoje o destaque hoje foi São Ciro de Pávia.
São Ciro, né?
Que a gente falou aí, né?
Ah.
É. Ele é tido como o primeiro bispo da igreja de Pávia. Ele evangelizou cidades como Pávia, que era de Sotimo de Pagão, Verona, Brescia e Milão, na Itália, né? Sendo sua vida um caminho luminoso no início do quarto século da era cristã, Lacerda. Numa longa trajetória de vida consagrada e dedicada à pregação do nome de Cristo entre os incrédulos. Ele converteu milhares de pessoas, então, para o Evangelho, através do seu exemplo de vida, através da sua bondade e através exatamente da grande pregação, que ele era um bom pregador e era um bom orador também, né? E hoje também temos Santa Joana de Francisca, o nome dela é Santa Joana Francisca de Chantal, né? Foi uma freira católica, ela foi fundadora da Ordem da Visitação de Santa Maria. Ela nasceu exatamente 23 de janeiro de 1572 e faleceu em 9 de dezembro, na data de hoje, de 1641, aos 69 anos. Recusou casamento com um rico fidalgo de religião calvinista, já que ela era católica, aí não quis casar com um cara da religião de Calvino, né? Por imposição dos pais, casou com um barão de Quental, que lhe deu 4 filhos, mas logo ficou viúva, passando uma vida de consagração com os filhos já encaminhados, dedicou o resto de seus dias à causa de Cristo. Essa mulher foi fantástica, Santa Joana Francisca de Quental, de Chantal, aliás. Ela teve uma vida muito difícil, porque naquela época a situação da mulher era muito complicada, os pais é quem fazia o casamento das filhas, mesmo gostasse de casar, né? Era assim antigamente. Antigamente eram os pais que escolhiam os maridos, né? Das filhas, porque a mulher não tinha autonomia de nada, naqueles tempos trevosos, como até hoje é assim nos países muçulmanos. Onde a mulher só tem direito a duas coisas, ouvir e calar. Os dois direitos da mulher nos países muçulmanos, ouvir e calar. Então, o Brasil, o resto do mundo, a civilização ocidental, passou por essa fase realmente terrível ao longo da civilização. Hoje não, as coisas hoje estão bastante mudadas. Hoje o mundo, né, com esse desenvolvimento, com essa abertura, mas no passado a coisa era complicada, viu?
Né? Não era fácil, não. Não era fácil. Jeová, ontem tivemos, inclusive feriado em 13 capitais, em comemoração à Nossa Senhora da Conceição. Aí, de novo, as pessoas começaram a perguntar essa diferença, porque Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora... Você já explicou isso aqui algumas vezes, né?
Já expliquei várias vezes. Mas tudo bem, não tem problema não. Ó, gente, nós temos aproximadamente 3.600 atributos à Nossa Senhora, a Virgem Maria. Só existe uma mulher, Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Maria, Mãe do Redentor. A nossa Santa Mãe, Maria Nazaré, Maria, Mãe de Jesus, né? Filha de Joaquim, de Santa Ana. Agora, ao longo da história, a Igreja Católica, hoje nós temos Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Bom Parto. Então, são apenas atributos a essa grande mulher, que é altamente respeitada em todo o mundo, inclusive entre os países muçulmanos. Entre as 7 mulheres bem-aventuradas, Maria está no topo. No lugar está Maria, lá entre os muçulmanos. Tem Maria, Khadija, Aisha, Zainab e as 3 filhas de Maomé. Fátima, Emrotam e Rucaia. Então essas mulheres são chamadas 7 mulheres bem-aventuradas, das 7, Maria está em primeiro lugar. Então Maria é muito respeitada exatamente entre os países muçulmanos. E lá eles pronunciam Maria, Maria, Maria. E aí, entre os judeus, é chamada de Miriam. E aqui Maria, né? Realmente o nome dela é Miriam. Miriam, filho de Joaquim e de Santa Ana. Então, esses nomes, gente, são apenas atributos, apenas qualidades, virtudes muito grandes que Maria detém, né? Então, esse nome aí são simplesmente só atributos. É a mesma pessoa. Só existe uma única Maria, que é Maria, mãe de Jesus. Entendeu?
Uhum. Então, explicado mais uma vez, para tirar dúvidas das pessoas que ficam com dúvida. Não muda, pessoal. Não muda. É porque as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade. É uma santidade. Como santidade, ela é grandiosa. Né? Ela é grandiosa. E pode ser chamada assim, em diversas maneiras. Não tem problema algum. Nenhum problema. Mas, Jeová, estamos também nesse período de Natal. Está chegando o Natal. E aí, muitos questionamentos. Tem gente, inclusive, que quer cortar o barato das crianças. Não existe Papai Noel, não existe Natal, nada disso, isso é fantasia, isso é aquilo outro. Poxa, inclusive querendo tirar. Querendo tirar esse momento lúdico, né? Que para as crianças é muito legal, é muito bom. E para nós adultos também, quem é que não gosta? Eu gosto, não é? Ah, tá sendo enganado? Ninguém tá sendo enganado de nada. É um momento lúdico. Um momento lúdico. Então, como é que nasceu essa história de Natal, Papai Noel, isso tudo aí, Jeová Mendes?
Bom, o Natal era o nascimento do Sol na Antiguidade. Por exemplo, o Sol, no calendário babilônico, naquele calendário antigo dos Sumérios, o 25 de dezembro, que era o mês de Tiamat, na Antiguidade chamava Tiamat. O Tiamat era o 25 de dezembro. Então, o sol era adorado pelos povos mais primitivos da história. Tanto que o Natal, que é chamado Natal Invictus Solis, o nascimento do poderoso Deus Sol, era uma tradição religiosa do mundo antigo, entre os pagãos. Então, o que aconteceu? César Flávio Constantino, o grande Constantino, imperador Constantino, e agora completou 1.700 anos que ele fez o Concílio de Niceia. Até o Santo Padre esteve lá agora na Turquia, na cidade de Snik, para comemorar exatamente os 1.700 anos do Concílio de Niceia, que foi patrocinado pelo Imperador Constantino. Então, César Flávio Constantino, o grande, né, filho de Flávia, Júlia Augusta Helena, que é a Santa Helena, que eles católicos, né? O Natal, ele foi comemorado pela primeira vez em 25 de dezembro, na Era Cristã, né, 302 na Era Cristã, em Roma, pelo próprio imperador Constantino. Foi o primeiro a comemorar o Natal, que foi Constantino, que trocara o culto do Deus Sol pela devoção ao Cristo Salvador, que ele deixou de adorar o Sol, que era devoto, e imputou a data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Na mesma época, meu amigo velho, que vivera Constantino, nascia um santo bispo no povoado de Pátara, na Turquia, chamado São Nicolau de Mira. São Nicolau foi transformado no Papai Noel, né? E posteriormente se transformou no nosso amado Papai Noel. Segundo a história cristã, São Nicolau, todos os anos no Natal, ele percorria as aldeias, vilas, povoados da Velha Ásia Menor, levando porções de diversas comidas, né? Tobo doce de alguns animais. Era uma tropa de jumentinho, um bocado de coisa, além de alguns tecidos para roupinhas de crianças, bem como cestos de pães para alimentá-los, em regiões de muita fome e miséria. São Nicolau, J. Lacerda, ele nasceu em 275 d.C. e morreu em 346 da nossa era. O santo bispo usava um indumentário, uma roupa, né, marrom, uma mitra sobre a cabeça, uma rústica sandália de couro e pequeno bastão de madeira, de cornizo. Cornizo é o tipo um arueiro, uma madeira muito forte. Cornizo foi a madeira que fizeram a cruz de Cristo. Então, São Nicolau tinha um bastão, uma bengala de madeira, da madeira de cornizo, que é o tipo um arueiro muito forte, duro, né? Por que o Papai Noel de hoje é diferente de São Nicolau de Mira? Pergunta, né? Vejamos a história. Em 1931, o artista sueco norte-americano Anton Sundblom Ele começou a modificar as características estéticas do Santo Bispo de Mira, com o Papai Noel mais atualizado, com os tempos modernos. Quem criou a atual figura do Papai Noel, gordinho, bonachão, com a roupa vermelha, a barba branca, foi o cartunista alemão Thomas Neste, em 1886. Em 1926, a Coca-Cola criou o personagem baseado no desenho do cartunista alemão, acrescentando uma touca na cabeça, um saco de costas cheio de brinquedos para as crianças, calçado com botas e um reforçado cinturão. Uhum. A Coca-Cola e sua poderosa máquina de propaganda mundial é a mãe do Papai Noel, como nós o conhecemos hoje. Totalmente diferente do bom velhinho São Nicolau de Mira, que andava o vestes surradas, todo doce de um magérrimo e um magrinho jumentinho, pregando a mensagem de Cristo, salvando e alimentando o corpo e a alma de incontáveis criancinhas em épocas turbulentas e bárbaras da nossa história. Então, o Papai Noel de hoje, como nós o conhecemos, é o Papai Noel norte-americano. Viu? Com aquela touca, aquele saco,
Papai Noel rico, né? Papai Noel rico.
É o Papai Noel rico. Agora, o que é que o americano não faz, rapaz? Uma campanha da Coca-Cola, logo que a Coca-Cola foi criada, em 1886, por um americano chamado John Pemberton. John Pemberton é o cara que fez a Coca-Cola, que no começo era um xarope, depois transformado na Coca-Cola. Então, a partir daí, de 1886 para frente, a propaganda mundial passou a descaracterizar a figura do Papai Noel. Aquele velhinho, né, o bispo de lá de Mira, São Nicolau. Aí pegaram o São Nicolau e modernizaram. Deram uma estética diferente ao Papai Noel.
É, rapaz.
E com aquela coisa, aquelas roupas vermelhas. Pois porque é. A roupa de São Nicolau era roupa marrom, era roupa surrada.
Uhum.
Aí fizeram a roupa bonita, toda vermelha, aquela touca na cabeça, o saco, aquele saco de brinquedo nas costas, aquelas botas muito reforçadas, né? Aquele cinturão bonito. Tudo isso é a invencionice dos americanos através da poderosa e multinacional Coca-Cola, entendeu? É.
Inclusive a cor vermelha, porque o Papai Noel era verde, né? O início, logo.
Começo, né? Eles começaram usando as roupas verdes, e na antiguidade era comum, mas a própria, as vestes de São Nicolau eram marrons. Como os peregrinos que vão para Candeia pagar promessa. Aquele roupão, né? Marrom, a coisa simples, sandalinha de couro, eu sandalinha de couro, e usavam a mitra na cabeça como bispo, e se apoiavam no bordão, né, num pedaço de pau, de madeira, da madeira de cornizo, que é tipo um arueiro, que é um pau muito duro, muito, muito reforçado, aquela coisa toda, muito, né, contundente. Então eu andava ali, um velhinho, com aquele bocado de animaizinho, levando aquelas coisinhas, brinquedo para as crianças, pregando a palavra e distribuindo tecidos, comida, e a palavra do conforto. Aí veio a era moderna, a partir do século XIX, do século XX, aí os propagandistas fizeram o Papai Noel conforme as conveniências da Coca-Cola.
Pois é, rapaz, propagandista é fogo, hein? Tem que ter cuidado, porque às vezes o propagandista faz negócio bom ficar meio estragado e o estragado ficar bom. Tem que ter cuidado, para não ser propaganda enganosa. Mas
essa semana agora eu ouvi muitos comentários, estão fazendo uma propaganda muito grande, estão lançando livro, um bocado de coisa, estão fazendo uma reabilitação do Padre Mororó, que aí você também mostrou as matérias, muito importante, né? Está havendo um movimento muito grande aí, exatamente sobre o Padre Mororó, esse grande herói nacional, que por sinal é da mesma família do Moés. Você sabe
exatamente,
isso, né?
Exatamente. É da nasceu parte.
Nasceu na mesma região do Aí, da Goiás, ali nasceu, e antigamente pertencia a Sobral, era chamada de Astros Guimarães. Foi ali que ele nasceu, exatamente o Padre Mororó, que foi executado no passeio público em 1825. Então, esse detalhe importante, o Moésio é da mesma família do Padre Mororó.
Pela parte dos Melos, exatamente.
O Padre dos Melos, exatamente.
Agora, voltando aqui, Jeová, interessante, porque você fala aí das vestes marrom, aí eu vejo realmente, ó, os primeiros que apareceram, simbolizando o Papai Noel, com as vestes esverdeadas e amarronzadas, né?
Amarronzadas, exatamente. Essas eram as vestes primitivas daquele tempo, né?
Porque o verde, inclusive, é o símbolo da renovação, né? Da natureza, entendeu?
Da esperança.
É. E o marrom é o que eles já usavam mesmo. Geralmente era tudo marrom, já né? Usava. Amarronzado, assim, aquela cor. Agora, interessante.
Mas o objetivo hoje, meu amigo, que está muito bem, você é um homem muito experiente, um jornalista muito famoso, uma pessoa com muita experiência, um homem culto. Lacerda, é o seguinte, hoje em dia, todo mundo sabe disso. O Papai Noel hoje é para vender.
Comercial.
Tem uma função expressiva que é vender, é presente, é
inclusive,
presente.
Inclusive,
no Natal fala-se muito do Papai Noel. Ninguém fala de Jesus, só fala do Papai Noel.
Outra mudança que está tendo agora, que o Papai Noel está ficando magro. Você já viu?
Tá ficando magro, tá?
Tá, o Papai Noel tá. Tem mais que encontra Papai Noel gordinho, sentado assim, com aquela barba.
Até isso estão modificando, né?
Estão botando, inclusive,
Papai Noel bem esbeltinho,
E Papai Noel mais jovem. Mais jovem e mais magro. Entendeu?
Essa semana eu vi um Papai Noel lá no Del Passeio. Ele foi falar, falou comigo, passou assim falando e tal. Aí disse, cadê aquele outro que antes de você? Ah, morreu, um velhinho, outro era um velhinho gordinho. Ah, fala isso, agora tá um Papai Noel novo,
Tá vendo?
Digo, rapaz, tu tem condições de ser o Papai Noel? Eu digo, rapaz, tu tens condições de ser o Papai Noel? Eu digo, graças.
Tá vendo? Pois é. Aí então trocaram o jumento pela rena, foi?
Foi. Hoje é a rena, né? E naquele trenó, deslizando no fundo do jeito, porque a casa oficial do Papai Noel fica na Lapônia, ali você saindo, por exemplo, da Finlândia, entrando no território russo, ali vem a Carélia e a Lapônia, ali a casa, ali é tão frio que até pinguim pede socorro.
Pois é.
Ali é frio, Então ali tem a casa do Papai Noel. Aí o Papai Noel sai na casinha dele lá, no trenó, o cara de renda puxando aquele trenó dele e ele utilizando, né, no gelo. Quer dizer, uma coisa totalmente descaracterizada do Papai Noel original. E ela tangendo o jumentinho, em cima do jumentinho, ali pela Turquia, Tiatia, Filadélfia, Padócia.
É aquela história, Lícia, né? Você se apodera de uma boa ideia e segue em frente. Hoje, se você muda uma ideia hoje, todo mundo está sabendo. Mas daqui a 50, 100 anos, ninguém quase não vai saber mais, né? 200 anos.
Se ateia a isso, né?
Pois é.
Incrível o negócio.
Bom, exatamente. Então, foi bom para você explicar, para que as pessoas entendam, inclusive, que não tem mal algum. Tem gente que, sei lá, como é que leva a vida ao pé da letra, assim, de mal com tudo e tal.
Negócio... aquelas pessoas pessimistas, radicais, ultra radicais, que querem que as coisas sejam de acordo com as suas próprias conveniências, né?
Então, deixa aí. Isso é bom para a imaginação da criança, tá? É bom para o adulto também, porque nós continuamos com a criança dentro de nós. Quer dizer, o adulto que mata a criança dentro de si, não sei, né, como é que é isso. É porque todos nós temos aquele momento criança, né? Que a gente vai lá no passado, né? A gente lembra e a gente também vive como criança. Quando você está brincando com seus filhos, pequeno, com seus netos, você não vira criança? Não é?
Vira criança de novo, né?
Vira criança de novo.
Exatamente. Vai fazer a mesma traquinagem, a brincadeirinha.
Exatamente.
E arar, de qualquer maneira, para atender a criança, que é a idade dela, né?
Exatamente.
E a mentalidade dela é aquela, não sei como. Ela tem a mentalidade de uma criança com a pessoa adulta. Aí você se faz criança também, né?
Você tem que descer, descer ao nível dela, né? Para que ela interaja bem com você. Acho que é por isso que eu me dou bem com criança, porque quando eu tô no meio deles, eu fico bem à vontade deles também. Deixo que eles baguncem, perguntem, respondo e tal. Pronto, não dou aquela de que eu sei, que eu quero ensinar para eles, não. Eu deixo que eles curiosamente me perguntem e eu vou entrando na deles. Fica legal.
Exatamente.
Agora, Jeová, o Papa Leão XIV está recebendo hoje, sabe quem? Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. O que é que eles estão conversando, hein?
O Santo Padre já propôs que se apresse esse acordo de paz, porque na verdade a Rússia vai tomar aquelas terras boas, aquelas terras riquíssimas ali da Ucrânia, já em 2014, eles tomaram a Crimeia, coisa maravilhosa daquela. A Ucrânia perdeu a Crimeia ali nas margens do Mar Negro ali, que sai o Ocidente através do Estreito de Dardanelos, que é uma passagem na Turquia, que passa todo o navio do mundo ali com produção. Na Rússia, hoje o Vladimir Putin, ele sonha com o Império Soviético, aquelas 14 repúblicas que foram perdidas em 1990 com o fim do comunismo. Ele está sonhando, ele é um saudosista. O sonho dele era abocanhar todos aqueles países e se emancipar a partir de 1990, quando Mikhail Gorbachev deu o tiro de misericórdia ao comunismo. Então, o Vladimir Putin é um ditador, a gente sabe que ele é um ditador sanguinário, matador. Os inimigos deles são todos envenenados, ele manda matar em qualquer parte do mundo. Ele foi coronel da KGB, o serviço secreto soviético, antes da derrocada do comunismo. É um cara as mãos pingando sangue. Então é um cara que trabalha maldosamente. Enquanto o Ocidente, as orelhas falando de usar arma nuclear, o general da OTAN disse: olha, Vladimir, o cara estava irritado. Vladimir, bota na sua cabeça, seu imbecil, chamou de imbecil. Bota na sua cabeça, seu imbecil, que os Estados Unidos, junto com a Europa, nós temos milhares de armas nucleares para torrar você. Se você jogar uma bomba na Ucrânia, a Moscou vai receber 10 mil bombas nucleares. O que é que tu pensa, seu idiota? Você quer acabar com o mundo? Vamos destruir a Terra, destruir milhões de pessoas inocentes, crianças, mulheres, gente inocente, torrar o planeta com arma nuclear em troca de quem, seu imbecil? Desse jeito, pois é. General da OTAN.
Pois é.
Então esse cara fica aí com o negócio, eu creio que eu tenho arma nuclear. Todo mundo, os americanos têm milhares de bombas nucleares. Israel é a oitava potência do mundo, tem arma nuclear. A Inglaterra tem arma nuclear, a França tem arma nuclear. A Índia tem muitas armas nucleares também, que é aliado dos Estados Unidos. Nós temos hoje o quê? 9 países que são detentores das armas nucleares. Mas o maior arsenal do mundo são os Estados Unidos, depois a Rússia, depois a China. Então, todo mundo hoje é consciente que uma guerra nuclear não vai chegar a lugar nenhum. Todo mundo sai perdendo, porque é uma guerra só de derrotados. Não tem vencedores. Uma guerra nuclear é uma guerra só dos derrotados. Entendeu?
É verdade.
Então, o senhor do Pato está recebendo o ativo Zelensky para conversar. Meu filho, faça assim, rompa, vai acabar com isso. Já muita gente já perdeu vida, o país está sofrendo, a Ucrânia é o maior exportador de trigo do mundo, inclusive o nosso pãozinho aqui, grande parte do trigo, vem da região da Ucrânia, que é o maior exportador de trigo do mundo, né? Então, o Santo Paulo está intermediando, para ver se a gente consegue chegar a algum acordo, né? Chegar a um acordo de para acabar com essa guerra estúpida aí, essa guerra que não leva a nada, né?
É verdade. Como lá estamos 4 horas à frente, lá já é 1 da tarde, essa reunião já terminou.
É.
Ela foi agora pela manhã, lá na Itália.
Então, e a reunião foi lá no Castel Gandolfo. Castel Gandolfo é a residência do Santo Padre, que é lá no fundo do Vaticano, no estado do Vaticano, bem distante.
Uhum.
E é lá que tem um aeroportozinho, lá o aeroporto que só pode baixar lá avião com a permissão do Vaticano. O Vaticano é um Estado independente.
Uhum.
E o chefe do Estado é o Santo Padre. Então, lá, recebe lá os visitantes, e ele recebe exatamente as pessoas na sua casa, na residência de Castel Gandolfo.
Uhum.
Essa é uma residência muito antiga, vem desde o 13 da nossa era, que já existia o Castel Gandolfo, entendeu?
É isso aí. Então, valeu. Jeová Mendes, grande abraço. Até.
Pode dar aqui um abraço. Um abraço aqui, mandei para o meu amigo Madrid Teixeira, aí na Aerolândia, que também tem o irmão Ronaldo, na sua oficina RPR, né? Carburadores. E um abraço também para o meu amigo Neto, né? Monsenhor Bruno, aí na Aldeota. Está nos ouvindo, meu amigo. Muito obrigado, um abraço para você, para o Augusto Saldanha, o Pajeú, e mais uma vez um abraço para o meu amigo Wesley Loyola.
Viu? Valeu, um abraço. E o Kedoshin, que dá maior valor à sua fala também, lá em Portugal.
E também para o Kedoshin, o meu amigo Kedoshin. É uma pessoa muito competente, é um grande jornalista, um homem de uma palavra muito boa e de profunda sabedoria, o Kedoshin, Roberto
Kedoshin, viu? Professor Braga e uma legião de ouvintes aí, são fãs. Sim. Do Jeová Mendes. Valeu, Jeová.
Obrigado, professor Braga. Um abraço, professor, para todos os demais irmãos e irmãs que apreciam, né, esses comentários meus, né?
Valeu, grande abraço.
Eita. Tá, meu Deus, abraço.
Deus te abençoe. Tá demorando, Jeová, de botar o próximo livro. Mas vem aí o próximo livro do Jeová Mendes. 9:06. 9:06. Rapidinho. Pai Bola, vamos lá, voltamos já. Porque tem muita coisa para falar ainda. No Alô, Alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Todo sábado, de 13 às 14 horas, programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Entrevistas, política, economia e setor imobiliário são destaques do programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Produção de Samanta Pinheiro. Todo sábado, de 13 às 14 horas.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
De volta no Alô Alô Fortaleza, desta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Bom dia para você. Onde é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem. Parece que vão dar um novo tom no STF. O novo presidente do STF, o Fachin, quer implementar um código de conduta exclusivo para os tribunais superiores, algo que ainda não existe no Brasil. A ideia, inclusive, já teria irritado parte dos ministros do Supremo. Atualmente, o código de ética da magistratura vale para juízes em geral, mas não alcança instâncias superiores como STF e STJ. A proposta se inspira no modelo alemão, que coloca regras sobre atuação pública e relações externas dos ministros. Segundo o texto europeu, ministros podem receber por palestras e eventos, desde que isso não afete a imagem ou independência do tribunal. 2. Ministrados devem manter discrição em falas públicas, evitando opiniões políticas e comentários sobre processos em andamento. 3. A atuação deve ser imparcial. Imparcial. Sabe o que é imparcial? Nem de um lado, nem do outro. No centro. Justiça, o fiel da balança. Livre de pressões econômicas, sociais ou ideológicas. Isto é, ó, lei, constituição, não interessa as vozes da rua, não interessa as vozes da Bolsa de Valores, não interessa as vozes políticas, não interessa, é lei, constituição. O STF vive uma fase de desgaste público, e nos últimos anos cresceram as críticas sobre a relação de ministros com empresários, eventos pagos, viagens, patrocinadores, opiniões, debates políticos, lado político, tudo que não deve ocorrer e que a gente está assistindo ocorrer. Finalmente, parece que o Fachin vai botar ordem na casa. Parece. Que bom. Fachin, comecei a admirar você. Que você siga assim. E você será admirado pelo Brasil. Não tenho qualquer dúvida disso. Precisamos disso. Precisamos muito disso aí, Fachin. Vamos lá? Roberto Kedoshin está chegando aí, Saldanha. São 7h10. Alô, Roberto. Aliás, ele deixou um recado para mim, dizendo que em 2009, o Curitiba passou a temporada toda fora da zona de rebaixamento e na última rodada empatou com o Fluminense e caiu para a segunda divisão. Pois é, era o único caso, então, até aqui. Agora, o Ceará junta-se a esse caso. Obrigado aí, Roberto Kedoshin, Palmeiras de Faro, Portugal, que deixou esse recado no domingo e eu não vi. Beleza. Mas vamos lá. Vamos lá, Roberto Kedoshin. Vamos falar. O que é que você está querendo falar aí de Portugal? Bom dia, Kedoshin.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alô, Alô, Fortaleza. Lacerda, quando sobra dinheiro, falta juízo. Pelo menos foi isso que eu pensei ao descobrir que a nova moda na Alemanha é passear cães invisíveis. Isso mesmo, meu amigo. A prática já tem algum tempo, chama-se Hobdogging, surgiu na Alemanha e já começa a se espalhar e a contaminar outros países. A prática é simples. A pessoa sai pelas ruas passeando um cão invisível. Isso mesmo, a pessoa sai segurando uma guia, uma corda. Só, aliás, ao invés de ser uma corda, que é flexível, né, é uma espécie de haste com uma coleira na ponta. E a coleira, é claro, está vazia. Não tem nenhum cão. Mas o doido, aliás, o dono comporta-se como se estivesse passeando um animal. Embora tenha surgido na Alemanha, o nome da prática, como eu disse, é uma frase em inglês, Hobdogging. Uma tradução literal não consegue explicar o que é a prática. Por isso, a forma mais aceita de tradução é passear cão invisível. Lacerda, é claro que doidices não aparecem de uma hora para outra. O surgimento de doidos é um processo. E nesse caso, já há alguns anos começou a aparecer aqui na Europa pessoas usando máscaras de animais, principalmente cães, e saíam latindo pelas ruas ou, nos casos mais extremos, andando como se tivesse quatro patas, com uma segunda pessoa conduzindo por uma corda, por uma guia. A prática tem uma conotação sexual e recebeu o nome de pup play. Normalmente, o pup play é praticado por adultos. E as crianças não viram muita graça nisso. Por isso, reinventaram a brincadeira de andar de cavalinho de pau. Pegavam um cabo de vassoura, colocavam uma cabeça de plástico, uma cabeça de cavalo de plástico, e saem trotando pelas calçadas. Até aí tudo bem, Lacerda. Eu também brinquei assim, talvez lá entre os meus 4 a 6 anos. O problema é que aqui na Europa a brincadeira passou a ser praticada por adolescentes e adultos, principalmente mulheres. E virou coisa séria, com competição e tudo. E é claro, recebeu um nome que, como convém no caso dessas loucuras, também é um nome em inglês, Hobhorsing. O problema, Lacerda, é que não há limites para loucuras. E por isso, num determinado momento, alguns praticantes deixaram o cabo de vassoura para lá e passaram elas mesmas a serem o cavalo. E tome doido trotando e relinchando pelas ruas. E deram a isso o nome de Pony Play. Só que a brincadeira aí virou assunto sério, com competidores se apresentando em ginásios cheios, com torcida, com arquibancada, com júri, dando notas, virou competição séria. Acontece, Lacerda, que nem todo mundo tem coragem de vestir uma máscara, montar numa vassoura e sair trotando por aí. Afinal de contas, isso é coisa de maluco. E foi então que alguém teve a feliz, ou infeliz, sei lá, ideia de passear um cão invisível. Por alguma razão, essas pessoas acham que esta é uma prática mais adequada a pessoas que têm juízo. Porque aqui, quem faz o papel central é o cão invisível e não o dono do cão. Não sei se é bem assim não, viu? Mas o fato é, Lacerda, que a prática tem atraído cada vez mais pessoas e pessoas aparentemente sérias, inclusive muitas senhoras idosas. E um repórter resolveu testar a reação do povo e saiu para passear o seu cão invisível pelas ruas da cidade alemã de Hattingen. E lá foi ele, dizendo para as pessoas qual era a raça do seu cão, que não se preocupasse que ele não mordia, levou o cão para cheirar o traseiro de outros cães, e até apanhou cocô imaginário feito pelo cão imaginário. Maceda, já faz alguns anos que a sociedade europeia abdicou de ter filhos. Por aqui, as famílias são cada vez menores, com gerações inteiras desaparecendo. É muito comum ver casais com filhos, com filho único, ou sem filho nenhum, enquanto, por outro lado, os muçulmanos estão invadindo o continente e enchendo as casas deles de filhos. E com um detalhe, Lacerda, sem cães nenhum, nem mesmo imaginários, pois para o islamismo, o cão é haram, ou seja, os cães são proibidos, são ilícitos, são vetados. E lá para os lados leste da Europa, o presidente russo Vladimir Putin esfrega as mãos, sorri e cerca-se de cães de verdade. Enquanto os alemães brincam com cães invisíveis, o Vladimir Putin tem um canil cheio de pastores alemães. O futuro da Europa, meu amigo, é preocupante. Bom dia, Lacerda, bom dia, Pajeú, bom dia, Saldanha, Vitória Eufrásio, bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza, inclusive os nossos amigos aí de sempre, né? Ah, professor Braga, o Jeová Mendes, também a nossa amiga Inês Cabral. Um grande abraço para todos vocês e um bom dia.
Bom dia. Valeu, Kedoshin. Rapaz, esses doidos estão aparecendo por aqui também. Eu vejo, inclusive em faculdades, né, jovens, como se fossem cães, gatos, vacas. Meu Deus. E agora esse invisível, eu não vi por aqui ainda não. Mas aí tem gente que não gosta, por exemplo, de ouvir sobre fatos que podem ser reais. Por exemplo, em Crateús, o pessoal estava sentado na porta, conversando lá, ainda pode sentar na porta e conversar. Aí o que aconteceu? O pessoal está conversando e de repente surgiu um clarão no céu. Aí uma mulher que viu o clarão no céu, saiu correndo, as outras saíram correndo atrás. Tá no vídeo, esse vídeo viralizou hoje, ó. Mulher se assusta em Crateús, corre para dentro de casa após clarão no céu. Então você vê algo e não acredita, aí você agora vai acreditar no que você não vê. a Vitória vai sair com a coleira vazia, puxando o cão invisível dela, o gato invisível dela. Meu Deus do céu, o negócio tá russo, hein? Por falar em invisível, aqui da coletânea, 43ª Antologia da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional Ceará, Sobrames, 2025, Dr. Lineu Jucá trouxe aqui, e eu abri, coincidentemente, aqui na página 333, aí tem aqui uma obra do Sérgio Pessoa, que ele escreveu mais ou menos sobre isso. Ele diz: era mais um dos meus incontáveis e sofridos plantões das noites de domingo, como emergencista do IJF. Madrugada alta, eu tentava um cochilo breve no velho sofá da sala dos médicos, entre um atendimento e outro. Subitamente, Iracema, uma das mais antigas enfermeiras do hospital, adentra chorando a sala e pede que eu corra à emergência, pois sua mãe acabara de ser admitida em franca insuficiência respiratória. Desperto, assustado e confuso, ponho meus óculos no rosto e o velho estetoscópio no pescoço. Gestos repetidos em muitos momentos ao longo de quase 30 anos, e sigo em passo acelerado pelos corredores do maior hospital de trauma do estado, palco de muitas tragédias e algumas poucas cenas de alegria. Iracema segue ao meu lado, também em marcha acelerada, mas subitamente breca. Segura firme na minha mão, olha nos meus olhos e diz: vamos devagar, doutor. A mãezinha acabou de passar por aqui. Olho para trás e vejo alguns pedaços de papel sendo levados pelo ar de forma suave. De longe percebo uma linha contínua no monitor cardíaco conectado ao peito da mãe da Iracema. Entenderam? A mãe de Iracema se foi. É, vida é assim, né? Cheio disso. Coisas que a gente vê, que a gente não vê. Coisas que existem, coisas que não existem. Isso é fantástico, isso aqui é real, pessoal. Isso aqui é real. Escreveu Sérgio Pessoa, médico, é da antologia 43ª, Piscar de Olhos de Escritores Médicos. Eu abro aleatoriamente e já cai na página, hein? Negócio impressionante. Ei, Saldanha, vamos finalizando, mas antes tem recado. Deixa eu ver quem é que tá aqui esperando para dar recado. Ih, rapaz, é o Clemilson Pessoa, deixa eu ver o que é que ele quer dizer. Dá aí seu recado aí, Clemilson, bom dia.
Cerda, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Aqui Clemilson Pessoa, do bairro Quintino Cunha, do projeto Pegasus Futebol de Base. Falar que hoje será a estreia do projeto na 9ª edição da Copa Terra do Sol, que tem à frente aí o amigo Tony Pereira, move há 9 anos essa grande competição, trazendo projetos de outros estados do Ceará, de outros estados do Brasil e de todo o estado do Ceará. A competição inicia-se hoje com a abertura oficial lá na Pacatuba, entre a equipe de Crateús, a equipe do ACJOC, contra a equipe da seleção de Pacatuba na categoria sub-15 e sub-17 lá no estádio de Pacatuba. E prossegue nos outros locais, sede, onde irão acontecer. O nosso será na Areninha do Corpo de Esperança, Pegasus e Núcleo do Vitória da Bahia, que acontece hoje às 15 horas o sub-15 e às 17 horas o sub-17. Os jogos todos serão do dia 9, hoje, até domingo, dia 14, quando se encerra a 9ª Copa Terra do Sol, do amigo Tony Pereira. Tá bom, meu amigo J. Lacerda? Foi Clemilson Pessoa, do Quintino Cunha, para a Rádio Assunção.
Valeu, Clemilson! Eita, rapaz, diga aí, seu Expedito, o que é que ele quer dizer?
Bom dia, Lacerda. Bom dia. Boa semana aí, né? Eu estava escutando antes do final do Campeonato Brasileiro do Ceará, antes, Tinha um radialista aí, um comentarista de esportivo, para não dizer o nome.
Sim.
Foi lá nas redes sociais dizendo, torcida tem que comparecer, torcida do Ceará tem que comparecer, o time depende do apoio de vocês. Quer dizer, as torcidas foram, botou quase 59 mil e o time não caiu.